Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje no Saúde Sem Complicações vamos falar sobre baixa estatura. Por quê? E o que fazer quando a criança não cresce ou não atinge a estatura que consideramos normal? Para responder essa e outras questões que afligem muitos pais, convidamos o doutor Sonir Antonini, professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Diretor do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e membro titular da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Latino-Americana e de Endocrinologia Pediátrica. Boa tarde, professor Sonir, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui na rádio, que eu ouço muito e que admiro muito o trabalho e que alegra minhas manhãs com informação e com música boa.
Ah, muito obrigada, professor. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor falasse sobre a função do médico endocrinologista.
Bom, o endocrinologista, né, de maneira geral, então ele acompanha pacientes desde recém-nascidos até adultos ou na terceira idade que têm problemas, grosso modo, com problemas hormonais. O que são, então, esses problemas? Por exemplo, os problemas hormonais mais comuns envolvem diabetes mellitus, problemas da tireoide, tanto função hipotireoidismo quanto excesso de hormônio tireoidiano, nódulos da tireoide e problemas de crescimento, problemas de puberdade na criança, então uma série de problemas. O endocrinologista, ele cuida dos problemas que afetam distúrbios hormonais, tanto em crianças quanto em adultos.
Bom, então, como hoje nós estamos falando de crianças, né? De crescimento, a partir de quando se faz o acompanhamento do crescimento de uma criança, professor?
Essa pergunta é muito interessante. Normalmente, quando nós pensamos em crescimento, né, a maioria de nós, a maioria das pessoas pensa que a fase de maior crescimento é na puberdade. E ela não é uma verdade absoluta, né? A fase de maior crescimento é no período intrauterino. Se a gente pensar, por exemplo, nós começamos a partir de poucos micrômetros, né, duas células, um óvulo e um espermatozoide, e em 9 meses nós nascemos com cerca de 50 centímetros. Então, o que a gente chama de velocidade de crescimento, que é quanto nós crescemos linearmente em um ano, no pré-natal a gente cresce cerca de 75 centímetros por ano. Essa é a fase maior crescimento. Depois que a gente nasce, então, em termos de comprimento, então, quando nós falamos de comprimento, a partir de agora, a gente vai falar para crianças pequenas, até 2 anos. E depois dos 2 anos, a gente fala de altura ou estatura, são sinônimos, né? É que o jeito de medir é diferente, então, o termo deve ser diferente. Então, no primeiro ano de vida, para uma criança nasce, em geral, nasceu saudável, no tempo certo, com 50 centímetros, ela vai comemorar um ano de idade com cerca de 73, 75 centímetros, 2 anos de idade ela vai comemorar com cerca de 90 e poucos centímetros. E a partir daí ela começa a crescer, a partir dos 3, 4 anos, cerca de 6, 7 centímetros por ano. E lá na puberdade, 10, 12, 14 anos, ela vai ter um estirão de crescimento e vai crescer até 9, 10, 12 centímetros por ano para fechar, parar o crescimento. Então, na puberdade, que a maioria de nós pensa que a gente cresce mais, mas a gente cresce bastante, mas não é o período de maior crescimento, nós ganhamos mais ou menos 15 a 20% da nossa altura final. Então, esse é o crescimento. Quando que começa a acompanhar? Começa a acompanhar no pré-natal. Porque, por exemplo, a ultrassonografia, o exame acompanhando pré-natal pelo ultrassom e os exames clínicos, mostra se um bebê está crescendo bem ou não intraútero. Na verdade, existe uma situação em que a criança não cresce intrauterino, então restrição de crescimento uterino, ela já é pequena, e nós vamos ter uma criança que nasce pequena e que talvez nunca mais vá espontaneamente recuperar a altura. Então, quando começa o acompanhamento? Já no pré-natal. No nascimento, o pediatra já deve ver o tamanho da criança e começar a acompanhar. Por exemplo, o pediatra vai ver de mês em mês até 6 meses, 2 em 2 meses até 1 ano de idade, a partir dali de cada 4 ou 6 meses, se está crescendo bem ou não. Então, ela pode nascer pequena, a partir daí pode recuperar espontaneamente ou não, e talvez se não recuperar nós vamos ter que investigar e intervir. Ou em algum momento estava crescendo bem e de repente ela diminui o crescimento. E aí a gente vai ter que ver o que está acontecendo. Quando uma criança diminui o ritmo de crescimento, quer dizer, na curva de crescimento que todo mundo, os pais conhecem bem, que o pediatra ou a pediatra coloca na curva de crescimento, é muito fácil ver se ela está seguindo o que se espera ou se o contrário, se houve, por exemplo, uma diminuição, uma desaceleração do crescimento. Há uma mudança na inclinação da reta da curva. E aí, nunca é normal. Sempre que isso acontecer, alguma coisa errada está por trás. Pode ser algo simples ou algo complexo, mas sempre há alguma coisa que tem que ser avaliada e possivelmente tratada.
E nesse período, né, onde de repente a criança não está atingindo a curva de crescimento, nesse momento já é a hora de procurar um endócrino ou o próprio pediatra pode dar continuidade e alcançar um?
Olha, o endocrinologista pediátrico, né, que é a área que eu tenho a minha especialidade, ele está habituado para tratar, avaliar e tratar todos os casos, principalmente os mais complexos, né? Mas em termos de saúde pública, ou quem tem que fazer essa avaliação é o pediatra. Então os pais, né, os familiares devem procurar o pediatra e fazer a queixa, que eles estão notando que a criança não está pequena. Então, o pediatra é o primeiro, é o que está na linha de frente para avaliar se o crescimento está adequado ou não. Se não estiver adequado, ele deve fazer uma avaliação inicial, ele, ou já encaminhar para o especialista. Aí, as duas situações, as duas condutas são adequadas. Então, quem tiver em dúvida, faça uma consulta com o pediatra, ou com a sua pediatra, e faça tire essa dúvida. E ele vai saber encaminhar, se encaminhar ou não.
Em qual idade isso normalmente preocupa mais os pais, a questão do crescimento?
É a idade, a maior parte dos pacientes que vêm para serem avaliados porque os pais acham que tem problema de crescimento, baixa estatura, é quando a criança em geral entra na escola, quando eles começam a comparar, quer dizer, na mesma idade, né, as meninas da mesma idade, ela tem 10, 15 meninas na mesma sala e a menina deles parece é a menor em termos de altura, uma das menores. Então, a idade de mais preocupação é por volta de 5, 6, 7 anos de idade, sim.
E um problema com um déficit de crescimento nessa idade significa o quê, professor?
Então, o crescimento, a maior parte de nós, as pessoas, nós pensamos que o crescimento tem só a ver com o hormônio de crescimento, ou GH, tá? É claro que o GH, o hormônio de crescimento, ele é fundamental para crescermos, mas é importante que as pessoas saibam que a maior parte das crianças que têm, de fato, um problema de crescimento, o problema não é falta de hormônio de crescimento, existem outras causas. Por exemplo, se a criança tem um problema alimentar grave, uma diarreia que dura muito, não consegue absorver os alimentos, uma má absorção intestinal, ou uma doença de inflamação dos intestinos, por exemplo, uma alergia alimentar importante, provavelmente ela não vai crescer bem e a causa é essa doença. Então, existem causas que a gente chama de causas gerais, que pode ser o sistema digestório, causas alimentares. Uma criança que tem problemas, por exemplo, uma asma muito grave ou uma anemia muito grave, ela não vai crescer. E o problema não tem diretamente a ver com falta, o problema de hormônios em si. No final das contas, isso vai repercutir no sistema hormonal. Então, é importante saber que a maior parte das causas de deficiência de crescimento podem não ser devido ao problema de hormônios em si, mas podem ser outras causas. E isso o pediatra sabe e deve avaliar inicialmente, né? Depois, a gente tem que pensar nas causas também que são genéticas. Existem crianças que têm problemas genéticos, que podem ser bem evidentes ou mais sutis, e que vão chegar para o médico, para o pediatra, para o especialista, para o endocrinologista, com a queixa principal, o motivo da preocupação é problema de crescimento. Então, a gente sempre faz uma consulta, uma avaliação, um exame físico bem detalhado, procurando algumas alterações que são doenças genéticas frequentes, aí, que frequentemente levam à falta de crescimento. Depois a gente entra nos problemas hormonais, né? Existem vários problemas hormonais que levam à deficiência de crescimento. O mais comum deles, de novo, não é o hormônio de crescimento, é a tireoide. Então, dos problemas hormonais que levam a deficiência de crescimento na criança, a falta do hormônio tireoidiano, o hipotireoidismo, é o mais frequente. E o diagnóstico dele é bem simples de fazer e, na maioria dos casos, o tratamento é bem fácil, né, é de baixo custo e eficaz. E, finalmente, falta de hormônio de crescimento existe, sim. A criança pode nascer com falta de hormônio de crescimento, nós chamamos de deficiência de hormônio de crescimento congênita, ou ela pode nascer normal, a sua hipófise, que é a glândula que secreta o hormônio de crescimento, funcionar normalmente e por alguma razão nos primeiros anos de vida, ao longo da infância, na adolescência, parar de funcionar, quer dizer, não ter secreção normal de hormônio de crescimento, né? Então pode ser congênito, nascer com, ou adquirido. E aí as causas disso são diferentes. Mas o que mais se percebe é a redução do crescimento. Ou é uma redução que vem desde os primeiros meses, anos de vida, ou não, aquela criança que vinha crescendo super bem e, de repente, nas consultas, ou o pediatra nota, ou os pais vejam que não está crescendo bem. Por exemplo, como é que os pais podem perceber que uma criança não está crescendo bem? Além da consulta normal com o pediatra, que seria o ideal. Mas, por exemplo, ele sabe mais ou menos se ela tem irmãos ou outras crianças na casa, ou mesmo dela, ela deveria, a cada tantos meses, mudar o número do calçado. A roupa deveria ficar mais curta, né? A barra da calça, do vestidinho, deveria ficar mais curta. Então, de repente, assim, ó, faz um ano e meio que ele ou ela está com a roupa do mesmo tamanho, eu não preciso comprar roupa de tamanho diferente. O número do calçado faz 2 anos que não aumenta. Esse é um sinal muito evidente de que alguma coisa está diferente. É uma coisa simples e prática de perceber, né?
E aquela criança que ela vem crescendo normalmente, chega num determinado ponto, numa determinada idade, ela estaciona, né?
Uhum.
Eu vejo isso acontecer muito nessa fase de pré-puberdade, essa coisa assim, bem perto da puberdade. O que que está causando, o que que causa isso e como que se deve, qual providência tomar a respeito disso?
Tá. Bom, a gente tem que diferenciar, existe uma situação normal, né, que a gente diz fisiológica, dizer que é normal, que é naquele ano ou nos 2 anos que antecede o início do estirão puberal, da entrada em puberdade, a criança, não é que ela para, parar nunca é normal. Se houver parada definitiva, quer dizer, crescimento zero no determinado período de tempo, isso não é normal. Mas uma redução do ritmo de crescimento, isso é, acontece na maioria das crianças, a gente chama de desaceleração do crescimento pré-puberal. Então, até na curva de crescimento, a gente nota que às vezes há uma discreta aceleração que dura uns meses, um ano, e depois ela volta a crescer. Mas, de novo, não é parada, é só uma redução. A razão disso não é bem conhecida, né? Mas certamente deve ser um ajuste fisiológico para aquela criança entrar em puberdade, né? Algumas resguardando energia para entrar em puberdade, para fazer o estirão de crescimento. Uma maneira que a gente brinca para explicar para os pacientes e para as famílias quando a gente está tranquilo com essa situação é para dizer assim, ó, vamos imaginar um carro que vai fazer uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Ele dá uma volta de aquecimento, mas antes do grid de largada ele dá quase que uma paradinha para depois arrancar e acelerar. É mais ou menos um exemplo, né, uma figura para a gente relembrar bem. Mas, de novo, parar não é normal. Reduzir um pouquinho para um determinado período de tempo, muitas vezes é normal, mas nessa hora é bom ficar em acompanhamento.
Professor Suni, e como é feito o diagnóstico de uma criança com o déficit de crescimento nessa idade? Como que se faz esse diagnóstico real?
Tá. Então, primeiro, a gente tem quais são as condições que, quando o médico é procurado, quando eu sou procurado, eu me preocupo. Primeiro, eu me pergunto se essa criança realmente tem estatura mais baixa do que o mínimo normal para aquela idade. E existem definições que nós usamos para isso. Existem limites inferiores, quer dizer, abaixo desse limite sempre a gente investiga. Muitas vezes faz parte de uma variação normal da família, mas outras vezes é patológico. Então, se a criança tem estatura baixa, quer dizer, está abaixo do mínimo normal, que a gente chama do percentil 3, ela deve ser investigada a priori. Uma outra situação, ela pode ainda não ter uma baixa estatura definitiva, ela pode até estar no percentil número 10, quer dizer, no percentil 10, mas se ela estava antes, ela tinha uma estatura muito mais alta, então ela está reduzindo o seu patamar de crescimento, ela desacelerou, como eu mencionei antes. Então, nesse caso, uma mudança, uma redução do ritmo de crescimento ou velocidade de crescimento, também a gente deve investigar. Então, nós investigamos sempre, do ponto de vista com exame clínico, conversa, anamnese, exame físico, que é muito importante, depois exames, desde os mais simples até os mais sofisticados, aquela criança que ou já está muito baixa quando nos procura, quer dizer, abaixo do mínimo normal, ou quando, mesmo que ainda não esteja tão baixa, mas vem decaindo na curva de crescimento, vem se tornando relativamente mais baixa ao longo dos últimos meses ou dos últimos anos.
E tem aquelas meninas, né, que acontece muito isso, lógico, com as meninas. As meninas hoje têm menstruado bem mais cedo, né?
Uhum.
Então, a criança vem num rendimento aí de crescimento normal e, de repente, ela começa a apresentar pelos, começa a nascer os pelos, a mama vai aumentando, crescendo, né? E aí a mãe, o pai se desespera, né? O que que eu faço agora, uhum, né? E aí a gente vai procurar o médico.
Bom, então nós estamos falando agora de puberdade e crescimento, que estão intimamente relacionados. Como eu mencionei antes, na puberdade, durante aqueles 3, 4 anos de puberdade, 5 anos, nós ganhamos mais ou menos 15% a 20% da nossa altura, né? E tem dois anos, um ano e meio, dois, que a gente cresce muito, que é o estirão de crescimento. Se vamos crescer 10 centímetros por ano, 11, é bastante. Em relação à puberdade nas meninas, né? É fato que a idade da primeira menstruação, a menarca, ela, ao longo das últimas décadas, principalmente do início do século XX até o final do século XX, ela houve uma redução. No início do século XX, a idade média da primeira menstruação era por volta de 15, 16 anos. E agora nós chegamos a partir da década de 1970, 1980, em países desenvolvidos, mesmo aqui na região do Ribeirão Preto, parece que está estabilizado ao redor de 12, 12 anos e meio. Então, na maior parte das sociedades desenvolvidas e na maioria das sociedades em desenvolvimento como a nossa, a idade média de início da menstruação, a menarca, estacionou por volta de 12, 12 anos e meio. Então, os indícios são de que não está havendo uma redução na idade de menarca. O que provavelmente já está acontecendo, e os indícios mostram isso, que algumas meninas estão entrando mais cedo, apresentando alguns sinais de puberdade mais cedo, seja o início dos pelos pubianos ou o início das mamas, dos botões mamários. Mas muitas vezes isso não significa que ela vai ter uma puberdade completa, na forma rápida, evolutiva, e que vai menstruar mais cedo. Mas é interessante também dizer que, por exemplo, a idade normal de menstruar das meninas vai tipicamente dos 10 anos, 12, 14, até 15 anos. E os pais se preocupam que se a menina menstruar, a partir daí ela para de crescer. Isso não é uma verdade. É claro que a maior parte do crescimento é adquirido antes da primeira menstruação. Mas ainda depois da menstruação, no ano seguinte, até 2 anos após, a menina cresce. Em média, o ganho de altura é de 5 a 7 centímetros depois da primeira menstruação. Por exemplo, se uma menina menstruar com 1,58m, a estatura final dela vai ser ao redor de 1,63m, 1,65m de maneira geral. Então também não é para ficar, menstruou, parou de crescer. Isso é um mito, não é fato.
Certo. E nos meninos, como que isso se dá? Como que acontece?
Então, nos meninos, existe um descompasso, né? A idade de puberdade, de normal da puberdade nas meninas é mais cedo que nos meninos. Acho que a maioria das pessoas, né, conhece isso. Então, a menina, em média, entra na puberdade, começa por volta dos 10 anos, 10 a 11 anos, e os meninos só vão começar mesmo a puberdade por volta de 12, 13 anos. Eu estou falando sempre na média. É claro que pode haver menino que começa aos 10 anos e pode haver menina que começa aos 12. Mas a média de iniciar é cerca de uma diferença de 2 anos do sexo feminino para o masculino. Então, por isso que o menino tem mais tempo de crescimento pré-puberal, antes da puberdade. Isso já explica um pouco a diferença média de estatura no sexo masculino e feminino, porque a gente tem mais tempo de crescimento pré-puberal. Isso é geneticamente determinado. Então, o menino ele inicia a puberdade e aí o ritmo de crescimento dele aumenta um pouquinho já no início da puberdade, mas só vai acelerar mesmo cerca de 1 ano e meio a 2 depois dele iniciar. Então, o estirão de crescimento do menino ele é proporcionalmente mais tardio em relação aos estágios da puberdade do que na menina e ele é mais intenso. Então, esse tempo de ter mais tempo de crescimento antes da puberdade e ter um estirão de crescimento mais intenso, que dá uma diferença média dos meninos em relação às meninas de cerca de 13 centímetros. Claro que sempre falando numa média de população, né?
Tá. E aí nós estamos então falando do hormônio do crescimento.
Uhum. Sim, o hormônio de crescimento ele é importante para o crescimento. Vamos primeiro conceituar. Existe o hormônio de crescimento que a placenta produz. Então, o bebê, ele nasce com o tamanho que ele tem, os 49, 50 centímetros, o hormônio de crescimento é importante para isso, mas tem muitas outras funções também, não é só de crescimento, ele tem ação metabólica importante, mas a placenta produz hormônios de crescimento. A placenta tem o próprio hormônio de crescimento e tem outros hormônios que fazem às vezes de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento que a gente conhece, que é usado para tratamento, é o hormônio de crescimento que a glândula hipófise produz. A glândula hipófise começa a produzir, se forma, né, no bebê em formação, no feto, a partir do meio da gestação, 20, 24 semanas. Aí a gente já tem o hormônio de crescimento já sendo produzido. É muito interessante que as crianças que nascem com deficiência absoluta de hormônio de crescimento da hipófise, elas nascem de tamanho normal, mostrando que quem faz o crescimento são esses outros hormônios da placenta e outros fatores que eu mencionei antes. Então, o hormônio de crescimento que a hipófise produz começa a ser importante do ponto de vista de crescimento depois, nos meses seguintes ao nascimento. Tipicamente, aquele paciente que tem falta total de hormônio de crescimento nasce normal e vai começar a ficar menor, crescer pouco depois de 1-2 anos de vida. Isso é interessante. Não é bem conhecido ainda como é que funciona, mas é assim que funciona. Então, o hormônio de crescimento faz a nossa velocidade de crescimento ficar normal. Mas, de novo, sozinho, ele não atua bem. Ele precisa ter hormônio de tireoide, uma concentração normal. Ele precisa ter vitaminas, proteínas, oxigênio, tudo dentro da normalidade. Então, qualquer coisa errada aqui prejudica a ação do hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento, então, mantém esse ritmo, ajuda dentro dessa soma o ritmo de crescimento normal. Na puberdade, o que acontece? Aumenta a secreção do hormônio de crescimento na puberdade? Sim, aumenta. Mas por que aumenta? Porque os hormônios da puberdade, os hormônios sexuais, estimulam a hipófise a produzir mais hormônio de crescimento. Então, a gente tem um aumento de hormônio de crescimento, estimulado pelos hormônios da puberdade, os hormônios sexuais, os hormônios masculinos e femininos. Então, aí a gente tem um estirão de crescimento. E é interessante que, por que nós paramos de crescer? Né? Por que nós temos 1,50 e pouco, 60 e pouco, 70, 80 e pouco, alguns 1,90? Porque o osso ele tem a cartilagem de crescimento, que é vamos chamar um espaço onde existem células que ainda se dividem durante a infância, na adolescência, na puberdade. Então, essas divisões, aumento dessas células, que a gente chama das cartilagens de crescimento, que fica nas extremidades dos ossos longos, enquanto elas têm capacidade de se dividir, nós vamos crescendo. Mas em um determinado momento, essa capacidade é perdida. Então, e o hormônio de crescimento estimula essas células a se dividir, direta ou indiretamente. Então, por isso nós vamos aumentando em altura. Mas a parada de crescimento se deve porque os mesmos hormônios da puberdade, os hormônios sexuais, que aumentam o hormônio de crescimento para dar o estirão de crescimento, eles atuam nesse local para fazer o fechamento definitivo dessa cartilagem de crescimento. Então, aí a gente tem, a hipófise de crescimento é fechada e a gente para de crescer e mantém nossa altura, nossas proporções do corpo normal.
Esse hormônio, é possível se estimular de uma forma artificial?
O hormônio de crescimento é secretado pela glândula hipófise e ele atua nas células de crescimento e em outras células. E como eu mencionei, a gente começou antes, para ele atuar bem, ele precisa estar a criança precisa estar saudável. Tem que ter um equilíbrio no corpo, a gente chama de homeostase, quer dizer, tem que estar com a nutrição muito bem, ela não pode ser desnutrida, porque não vai crescer bem. A proteína é importante para a ação do hormônio de crescimento. Não pode ter problemas no fígado, nos pulmões, no coração, não pode ter anemia grave, etc. Então precisa ter a saúde precisa estar boa para a criança crescer, correto. O hormônio de crescimento ele é secretado principalmente na fase profunda do sono, que é na fase REM. Então, embora não hajam estudos que demonstrem que crianças que têm distúrbio de sono crescem menos, mas é possível que sim. Então, claro que estimular uma boa higiene do sono, dormir na hora certa, o número de horas corretas, que as crianças precisam de mais sono que os adultos, isso é importante, o número de horas, certamente, isso é benéfico. Então, é isso, a gente estimula os pais devem buscar isso, né? Colocar a criança na hora correta para dormir. Mas estimular... Você mencionou o termo artificial. Existem situações em que o paciente, a criança, o adolescente, né, ou mesmo no adulto, mas aqui na criança, ela não produz hormônio de crescimento. A gente chama de deficiência de hormônio de crescimento. E existem diferentes razões. Ela pode ter nascido com essa falta ou desenvolvido. Por exemplo, tumores que afetam a glândula hipófise ou a região podem fazer com que a hipófise não produza mais o GH, hormônio de crescimento. E aí o que a gente faz? Nessas situações, ou ela nasceu com uma deficiência, uma doença genética, ou adquiriu, não tem mais, na maioria das vezes, é irrecuperável, é irreversível. Mas a medicina, a partir do final da década de 1980, aqui no Brasil, principalmente na década de 1990 em diante, já se produz hormônio de crescimento em laboratório, por tecnologia de DNA recombinante. Então, a gente tem hormônio de crescimento sintético, idêntico ao humano, e que é administrado para o paciente. A gente administra isso uma vez ao dia, ainda hoje é uma vez ao dia, à noite, para ser mais parecido com o normal, que nós mencionamos que o hormônio é secretado à noite, por injeções subcutâneas. Da mesma forma que um paciente com diabetes administra insulina, o paciente ou o familiar dele administra hormônio de crescimento sintético, semelhante ao humano, diariamente, quer dizer, todo início de noite. E esse a gente faz o tratamento, é claro que vai ajustando a dose até ele parar de crescer. Até 2-3 anos que ele parou de crescer, ele fica com uma dose alta de hormônio de crescimento, porque o hormônio de crescimento, além de fazer crescer, ele é importante para calcificação dos ossos, Ele é importante para a massa magra, para a massa muscular também do adolescente em formação. Então, nós mantemos. E depois disso, a gente reavalia se vai manter um tratamento, uma dose menor ou não. A maioria dos adultos precisa receber, que tem falta de hormônio de crescimento, deixar bem claro. Paciente que tem que receber hormônio de crescimento é, grosso modo, aquele paciente que tem falta de hormônio de crescimento, né? E ele mantém uma dose pequena por toda a vida, ainda hoje em injeções diárias. Isso deve mudar nos próximos anos com injeções a cada semana ou a cada mês.
Quer dizer, a criança que teve já, que já estacionou no crescimento, que já calcificou, né, a cartilagem, ela não adianta tomar esse hormônio.
Não, não.
Não adianta.
Isso é importante. Existe um momento que, até o momento que existe indicação de tentar, e a partir do momento quando existe um fechamento completo das epífises de crescimento, que nós avaliamos por um exame simples, que é um raio-x da punha da mão esquerda para avaliar o que a gente chama de idade óssea, a gente consegue saber quanto de potencial de crescimento ainda existe, se a criança, o adolescente, no caso, já atingiu a estatura final ou ainda tem um potencial de crescimento. Isso a gente consegue avaliar com um exame simples, que é um raio-x do punho e da mão esquerda.
A diferença, né, já foi citada, entre o crescimento de meninos e meninas, né? E quando essa alteração é percebida no crescimento da criança, né? O tratamento a se fazer, se for, no caso de hormônio, a falta do hormônio, né? A família deve procurar? Isso é um tratamento que o SUS proporciona? É um tratamento de alto custo? Como que é?
Bom, então, o tratamento com hormônio de crescimento, né, as doses variam de acordo com o peso da criança, é um tratamento de alto custo, né? Em média, dependendo do peso do paciente, mas vamos pegar os nossos pacientes médios, o tratamento custa entre mil, hoje, no preço de mercado, entre mil e três a quatro mil reais por mês. É um tratamento de muito alto custo. O SUS, no estado de São Paulo, em cada estado existe um programa específico, mas a maior parte dos estados cobre. O SUS cobre esse tratamento para pacientes, crianças e adolescentes que têm deficiência de hormônio de crescimento. Então, existem critérios muito estritos para o médico comprovar que aquele seu paciente tem realmente falta, deficiência de hormônio de crescimento. E tem diferentes causas. E nesse caso, o SUS cobre o tratamento. Então, isso é importante. O SUS também cobre o uso do hormônio de crescimento em outras poucas situações, por exemplo, uma síndrome genética chamada síndrome de Turner, que afeta só meninas, e que uma das alterações é a estatura mais baixa. A baixa estatura o SUS também cobre. É. Essas são as duas situações que o SUS, no estado de São Paulo, o programa da nossa Secretaria Estadual, cobre para a maioria dos pacientes. E existem exceções, mas elas são exceções. Então, o tratamento é de alto custo e o SUS cobre quando há falta de hormônio de crescimento. Existem outras indicações de hormônio de crescimento já liberadas, por exemplo, pela agência reguladora americana, que é o FDA, e menos pela nossa agência reguladora brasileira, mas que os cientistas, os médicos já utilizam em pacientes ao redor do mundo. Então, existem causas, outras indicações, mas que o nosso SUS não cobre.
Certo, então é importante um diagnóstico precoce, né? E no caso da ausência do hormônio, o SUS cobre, uhum, né? E aí, nesse caso, esse tratamento, ele é feito através dos postos de saúde ou esses pacientes são encaminhados aqui para o nosso HC?
Isso. Isso é importante. Como essa é uma situação relativamente rara, a maioria dos médicos, mesmo excelentes médicos, não está habituado a tratar, usar esse tipo de medicação. Ver se está sendo o benefício, eventuais riscos, porque também existem riscos, são pequenos, mas existem. Então, sempre deve ser feito com especialista e no SUS deve ser feito sempre em serviços de referência. Na nossa região, o serviço de referência no sistema público é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, assim como outros centros universitários no estado de São Paulo, no país, sim. Então, o paciente ele deve ser referenciado. Mas é claro que existem pacientes na rede privada, muitos pacientes fazem seguimento com o seu médico especialista. Então, muitos endocrinologistas têm competência para diagnosticar e também tratar e acompanhar esses pacientes. Na rede pública, idealmente, tem que ser feito em centro de referência. E a liberação do medicamento, ela é feita principalmente via, os postos de saúde distribuem, mas a partir de uma farmácia central de alto custo de cada município ou cada direção regional de saúde. Então, o paciente, em geral, é acompanhado no centro de referência, A farmácia de alto custo controla mensalmente a dispensação desse medicamento, porque os órgãos governamentais têm que ter um controle rígido. Né? É bastante dinheiro e é dinheiro público que está sendo utilizado. Quando bem utilizado, ótimo, ela tem que ser, mas nós temos que evitar. Então, na nossa região, a maioria dos pacientes do SUS é diagnosticado e acompanhado aqui no HC, no Hospital das Clínicas.
Muito obrigada, professor Sonir. Lembrando que o professor Sonir Antonini é do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, diretor do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e membro titular da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Americana de Endocrinologia Pediátrica. Agradeço muito por sua presença, professor Sonir, foi muito agradável.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né? Como mencionei antes, eu adoro essa rádio, ela tem uma importância social muito forte e eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, eu sei que ficam outras, né? E tanto via rádio ou via em algum momento, aí a gente está sempre à disposição para esclarecer o público em geral e os nossos pacientes. Muito obrigado.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.